Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, vocês pediram um episódio de Star Wars. E agora a gente trouxe ele. This is not a trap. Vem aí o episódio sobre Star Wars. Eu sou o Felipe.
Eu sou o Augusto.
E eu sou o Pedro.
E esse é o Desonra pra Tua Vaca.
Edição especial do Star Wars, depois de 10 horas a gente esperando essa introdução aqui na sala de espera.
Por favor, respeitar.
Valeu, salgado.
Pode. Que saco, eu, hein? Oi, gente.
Oi, hello, meus amores.
Oi, ouvintes. Oi, Ruto. Oi, Pepe. Tudo bem?
Oi, salgado. Hoje a gente tem um convidado especial.
Apresente o convidado, por favor, Augusto.
É, pra quem não conhece, pra quem é novo aqui no nosso podcast, que essa semana com a nossa volta a gente tem novos ouvintes, que vimos vocês apareceram lá no nosso Instagram.
Vários seguidores, pessoas comentaram no Instagram, nossa, como eu não descobri antes, eu fiquei tipo, nossa.
Sim.
Obrigado.
Olha aí.
Eu fiquei muito feliz. Então, pra quem não conhece, o Pedro, ele já apareceu num episódio aqui junto de Luísa para falar histórias sobre trabalhar na Disney. Uhum. Foi um episódio que vocês gostaram muito. Só que Pedro também é uma fãzinha aí de Star Wars, bastante fã. Então, a gente chamou ele pra conversar um pouco com a gente sobre tudo isso. É, então, seja bem-vindo de novo, Pepe.
Muito obrigado pelas marvelous introduction. sim, estou de volta aqui ao Desonra. Olá para...
O Pepe falou de Marvel também.
Eu falei.
Ele também já falou de Marvel.
É verdade. Nossa, mas eu também não lembrava. Eu só lembrava do da Disney. Meu Deus.
Quem lembra da Marvel, né?
Quem lembra da Marvel?
Ei,
Marvel
pra Castor.
Marvel. Então, assim, olá de novo para quem já me conhece. E olá aí pela primeira vez para quem... Para os novos chegados ao Desonra. Muito prazer. E estou aqui para... acrescentar mais conhecimento e talvez polêmicas às discussões em volta de Star Wars no episódio de hoje.
Boa.
Sempre.
Bom ter você aqui, amigo. Mas então, a gente separou algumas coisinhas pra falar. Semana passada, eu acho, teve a Star Wars Celebration.
Primeiramente, pra você que não segue a gente no Instagram.
Olha, já esqueci, já é.
Olha aí. Gente.
Tá sabendo legal.
Siga a gente lá no nosso Instagram, Desonra Podcast, nosso TikTok também. A gente prometeu. E voltamos com os cortes lá no TikTok também. Lembrando que são cortes diferentes, os que tem no TikTok são diferentes do que vão no Instagram, então vale a pena acompanhar os dois. Aproveita, já segue a gente na sua plataforma de streaming aí que você esteja escutando a gente. Avalie a gente também, dá 5 estrelas, compartilha com os amigos. A gente sabe que é um episódio mais focado em fãs de Star Wars, mas a gente vai aqui falar de um jeito que... até quem não conheça também consiga acompanhar um pouco. Uhum. E caso você não queira ver o episódio inteiro, pula pro final pra ouvir a gente falando das desonras e agrados também. Vale a pena. É isso. Agora, Salgado, você pode fazer a introdução.
Posso trazer uma pauta, entre aspas, aquele que nem escreveu nada.
Traz a pau. Tá.
Tá, então, semana passada, se eu não me engano, ou não, se bem que é semana... Enfim, esse mês, mês passado, teve Star Wars Celebration, que foi, assim, tipo, recheado de anúncios de séries novas, filmes novos, trailers de jogos novos, que vamos falar também. E acho que uma coisa que deixou todo mundo animado barra receoso é que foi anunciado um novo filme seguinte à Ascensão Skywalker, trazendo a Rey de volta, a Daisy Ridley. Daisy Ridley, é o nome dela?
Uhum. O Pepe está muito feliz, inclusive.
Sou, pior que eu estou.
Cara, então, eu gosto muito dela, gosto muito da Rey. Mas, tem um certo
que
receio
mais,
depois de Ascensão Skywalker, que não foi o melhor filme, né, amigo?
Ascensão Skywalker, eu nem considero filme, né? Eu até brinco com o pessoal do meu trabalho... Pra quem não sabe, eu trabalho no Omelete. Eu até brinco com o Nico. Um beijo para o Nico.
Nossa,
eu até brinco que...
Oi, Nico. Manda pra ele o episódio.
Vamos mandar. Eu até brinco que Star Wars, infelizmente, não teve um último filme pra encerrar a saga Skywalker. E acabou em Os Últimos Jedi. Que pra mim é o melhor filme da saga inteira, assim. Eu acho um filme incrível. E infelizmente não teve continuação. A Disney ficou sem verba. E não teve uma continuação pra aquele filme. Porque Ascensão Skywalker não é filme. É aquela pergunta, Ascensão Skywalker, se você fosse um filme, qual você seria? Porque não é. Tudo que acontece naquele filme é horripilante, do início ao fim. Não tem nada que se salva ali.
É muito louco,
é complicado.
Né? Mas pode falar, Gui.
Posso falar? Ah, tá. É porque é difícil gravar à distância, porque a gente não sabe quando a gente vai se... se atrapalhar. Mas é complicado, porque o filme é muito ruim. Não tem como proteger. Mas assim, a trilogia como um todo, pra mim, eu tenho que rever. Eu tenho que rever Os Últimos Jedi, porque eu só assisti uma vez e eu confesso que eu odiei.
Nossa,
assim,
amigo, é muito, muito bom.
É muito bom.
Eu odiei, então não sei se era a época que eu tava, não tava muito bem pra assistir o filme, não tava com paciência, sei lá. Eu não gostei. E o primeiro, né, dessa nova trilogia é basicamente o remake do quarto. Então, assim, it's not some big news. Mas eu estou muito animado pra esse novo filme e pra, na verdade, essa nova trilogia. Porque, na verdade, é uma trilogia que são filmes independentes, né? Tipo, são filmes que vão se juntar, mas são histórias diferentes. Então, talvez a Rey não seja necessariamente a gente acompanhar o arco de uma Jedi.
Então, o que tá se boatos e o que se falou é que vai ser a Rey reerguendo a Ordem Jedi. Então, vai ser passar, tipo, se eu não me engano, 15 anos depois da Ascensão Skywalker, mais ou menos. E vai ser ela tentando reerguer a Ordem Jedi, porque não sobrou, né?
Ninguém.
E aí, sim, tipo, eu não sei como vai ser isso. E aí, tipo, tem boatos que o John Boyega vai voltar, não se sabe. E aí tem esse boato que esse é um episódio 10, não falou sobre isso. Ninguém falou sobre se é um episódio 10 ou se vai ter, tipo, o 11 e o 12. Porque o que falaram lá quando lançaram a Sessão Skywalker é que ia encerrar a saga Skywalker, porque, né, gente, tava aí desde 1977, eu acho, e chega, tá bom. O universo Star Wars é infinito, como a gente vai ver aqui, como a gente vai falar agora. Mas eu tenho medo do que vai ser feito, se isso vai continuar repetindo os erros de Ascensão Skywalker, né? Porque, sei lá.
É, eu...
Medo. É, então, pra mim, o meu negócio é que eu acho que a gente nunca conversou aqui necessariamente sobre isso. Mas eu não... I'm not a big fan of Jedi's. Tipo, eu não aguento mais Jedi's no cinema. Tipo, não tenho mais paciência. Acho que é uma história que já tá batida. Então, tipo, a única coisa que eu tô animado é quando eles querem voltar. Tipo, que nem vai ser o próximo anúncio que a gente vai falar, que eu realmente tô muito animado pra ele, que é o Acolyte. Eu acho que vai ser muito legal.
Série,
agora,
né?
esse arco que gira em torno de Jedi Skywalker, tá chato. Ai, sei lá, pra mim
então,
tá chato.
É isso,
eu não aguento mais.
É, eu...
Então, assim...
Eu acho que, tipo assim, eu vou por uma outra visão, assim, que é...
Do it.
Eu gosto dos Jedi, eu acho que você não... Assim que você pensa em Star Wars, inclusive, se você não pensa, sei lá, na Millennium Falcon, você pensa no Sabre de Luz, entendeu?
Sim.
Então eu acho que eles são, querendo ou não, a cara da marca de Star Wars. Mas eu acho que eu quero ver mais dos Jedi, mas é o que vocês falaram. Eu quero ver fora da caixinha Skywalker, porque pra mim a saga Skywalker já deu o que tinha que dar. Acabou ali, de um jeito merda, mas acabou. E é isso, acho que tem muita coisa pra explorar fora da Skywalker, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, eu sinto que... Eu acho que todo fã de Star Wars, desde que assistiu... Pensando assim, a partir da Vingança do Sith, que é quando a gente vê ali a queda dos Jedi, né? Tipo, na nossa... Prontamente, a queda dos Jedi. Eu acho que todo fã de Star Wars, depois que assistiu qualquer coisa que veio depois, sempre fica com aquela vontade de, tipo... Putz, meu, coitado dos Jedi. Eles, tipo assim, realmente eles faziam cagada? Eles faziam cagada, mas... Não sobrou um, não,
foi,
tipo assim, sobrou um,
foi um
dois.
Genocídio,
e aí vai,
literalmente, né?
Então, tipo assim, eu acho que todo mundo tem vontade de ver os Jedi voltando a, tipo, a aparecer mais. Porque eu achava muito legal quando tinha todos aqueles Jedi. Eu achava incrível.
Eu
inclusive,
muito.
Era, tipo assim, uma coisa que eu tinha um fascínio. Eu sabia o nome dos Jedi secundários, assim, tipo, que nem apareceu direito nos filmes, porque eu achava muito legal. A história deles, enfim, no universo expandido de Star Wars, se fala muito mais deles do que. Né, nos filmes, etc. Então eu acho que, tipo, eu tenho muita vontade de ver a Ordem Jedi voltando, e eu acho que se tem uma pessoa que pode trazer isso pros filmes de volta, tem que ser a Rey. Porque não dá pra você criar um personagem novo do nada pra fazer isso,
sim,
tá? Tipo assim, senão vai ficar uma coisa muito aleatória.
É, pra contradizer o que fez o filme.
E você tem, querendo ou não, você tem a Rey ali, que apesar do Ascensão Skywalker, é um personagem muito querido por muita gente. Muita gente gosta da Rey. E eu concordo com o Augusto, o primeiro filme da saga nova, o Despertar da Força, ele é uma cópia do primeiro filme de Star Wars. Mas os Últimos Jedi, que é o que vem depois, pra mim ele é um dos mais diferentes, assim. Ele é um dos que mais inova em questão de roteiro, mas ao mesmo tempo ele mantém aquele espírito de Star Wars. Pra mim, a última cena dos Últimos Jedi, que é aquela criancinha olhando pro céu... E meio que e aquela coisa da esperança voltando pela galáxia. Aquilo é muito Star Wars. Então, tipo,
sim,
assim, Pra mim, você pegar uma protagonista que tava nesses dois filmes e que realmente, tipo, foi importante nos filmes que ela participou, e trazer ela de volta, porque todo mundo sabe que o final foi meio, né, agridoce, não foi uma coisa que todo mundo gostou, é meio que falar assim, olha, galera, a gente sabe que vocês gostam dela, e a gente sabe, ao mesmo tempo, que vocês querem ver os Jedi de volta. Então, não necessariamente ela vai ser a protagonista, tipo, ela vai ser a Jedi principal, eu espero que ela talvez não seja a Jedi principal, porque aí é um bom gancho pra eles, tipo, trazerem novos personagens pra Star Wars, e a partir daí desenvolver longe dos Skywalkers. Mas tem que usar ela. Então eu acho que pra mim vai ser uma coisa muito gratificante ver, de algum jeito, o retorno dos Jedi, nem que seja, sei lá,
olha aí,
5 Jedi ao invés de um ou dois, que ficam intercalando o tempo todo entre um que morre e outro que sobrevive, sabe? Eu acho que vai ser legal.
Eu acho legal com ela, com a personagem, de fato, porque foi injusto o que aconteceu, e a gente sabe que muito porque o Ascensão de Skywalker não foi tão bom, porque eles tiveram que mudar tudo, porque fã de Star Wars é chato pra caralho.
Foi briga de favores, muda de diretor, muda de roteirista.
Tira atriz, põe personagem pra lá, pra cá, enfim.
De algum jeito, o Palpatine retornou, né? Como diria o Paul Dameron lá no filme. E é isso voltou aí, como? Gente. De algum jeito, ele voltou, cara. Ele voltou.
É isso, gente.
A gente aceitou, inclusive as séries novas estão, né, encaminhando pra explicar isso.
Eles estão tentando fechar aí uma explicação disso.
Uhum. Beleza. O outro filme... Que
só um detalhe, eu pensei que você ia falar antes, eu queria só vocês falando dessa questão de ver. Mas, pra eu trazer um pouco o assunto. É legal a questão dos Jedi voltarem e tal, mas, na minha cabeça, o que eu penso, e aí não sei, né, vocês. Eu tenho muito mais interesse, que é isso que eu falei antes, eu tenho muito mais interesse de ver os Jedi realmente assim, né? Vamos voltar a falar de Jedi e tudo mais, mas tipo... histórias anteriores, eu acho que é por isso que eu me interessei tanto pelas outras coisas. Porque eu acho que coisa nova, eles não estão saindo do ciclo, sabe? Eles não estão conseguindo quebrar esse ciclo e tá ficando tão repetitivo.
Tinha que aceitar que acabou, morreu.
Volta, vamos... porque tem tanta história anterior legal pra ser contada e de coisas que nunca apareceram e de coisas que estão nos livros que o pessoal fala, que parece ser muito interessante, porque eu não li. Mas o pessoal conta e eu vejo, assim, por alto. E parece ser tão legal pra eles ficarem nisso. Tipo, parece que... tipo, o primeiro vai ser essa coisa da Rey, né? E parece ali que o terceiro vai ser... tipo, um dos filmes, eu acredito que seja o terceiro, vai ser algo também que vai mesclar com o final de The Mandalorian que eles estavam falando. Vai ter uma coisa meio aí pra trazer esse final pra série. Então, assim, pra mim parece que vai ser um grande aglomerado de vamos finalizar de uma vez essa era e vamos ver o que a gente vai fazer. Só que, assim, isso me dá um pouco de medo que, sei lá, pode vir 3 bombas.
Mas você,
em vez de 3 filmes
vocês
legais,
acham,
vir 3 bombas.
Vocês acham que em algum momento eles realmente tentaram encerrar isso, esse ciclo? Eu não acho que em algum momento eles tentaram de verdade encerrar pra gente poder falar, opa, agora encerrou e agora vamos dar continuidade com uma coisa nova. Porque eles, pra mim, eles só, tipo, eles encerram. O Ascensão Skywalker encerra daquele jeito podre, mas... e até as séries em volta e tal, que se passam depois do Império, etc. Tudo ainda em volta dos Skywalkers de um jeito ou de outro, né? Então acho que até hoje a gente não viu realmente uma coisa nova, tipo assim, uma coisa nova de Star Wars, né? Então acho que, tipo, eles precisam...
Mas é por isso que pra mim, eu acho que... por isso que pra mim, eu acho que eles não estão querendo terminar. Tipo, por isso que pra mim, eles têm que terminar.
Eles têm que terminar,
porque
e eles
parece
precisam...
que sempre tá aberto.
E talvez seja exatamente esse o gancho. Tipo, talvez esse filme da Rey... mas aí realmente entra no outro filme, que é o que o Augusto acabou de falar, que é o que vai conectar as séries, etc.
É do Filoni, né?
Aí,
Filoni que vai fazer isso.
Assim. Querendo ou não, aí já volta de novo um pouco pra saga Skywalker. Então, tipo assim, eu acho que a presidente da Lucasfilm, que eu esqueci o nome dela agora, ela tem aí um... e não só ela, né? Mas, assim, todas as pessoas envolvidas aí, eles têm um trabalho delicado em tentar renovar essa... porque, assim, eu acho muito legal a gente voltar pra ver o passado de Star Wars, porque tem muita coisa bacana, a gente tem muita coisa que a gente quer saber de como... tipo assim, meu, como é que o Palpatine chegou ali, onde ele começa ali no Ameaça Fantasma... como é que ele chegou naquela posição política, como é que os Jedi não sentiram isso, enfim, tem muita coisa que a gente quer saber, eu acho legal a gente explorar isso, mas ao mesmo tempo, Não dá pra gente ter uma franquia desse tamanho e não seguir pra frente e só ficar explorando o passado, sabe? Tipo, é legal você explorar o futuro também. Porque, querendo ou não, a gente tem novas crianças surgindo, novos adolescentes, novas pessoas vindo aí que vão provavelmente assistir as coisas antigas que já tem de Star Wars, mas também vão querer coisas novas. Então, tipo, é legal a gente explorar novas ideias e novos caminhos pra Star Wars. Só que aí entra nisso, eles precisam ser muito espertos, ser muito inteligentes nessa nova...
Saber como mudar isso, né?
Nessa nova leva de filmes pra não voltar pra mesma coisa. Porque ninguém... Eu juro pra você que se um desses filmes for puxar... Skywalker, a caralhação
então,
toda...
Então esse é o meu medo, de fazer esse filme da Rey, que talvez seja um episódio 10, e aí eles continuarem com 11 ou 12 e continuar nesse ciclo de novo e falar, gente, chega.
Eu espero que não. Eu espero que talvez nesse filme da Rey eles introduzam uma nova Rey, um novo Rey, sei lá eu. Uma pessoa, um novo protagonista que talvez consiga fazer o que a Rey não conseguiu por conta do último filme. Porque pra mim, a Rey tinha um caminho muito legal que ela tava seguindo, tipo... O último filme, pra mim, tem muitas, muitas cagadas, mas uma das gigantescas cagadas do último filme é justamente a última cena. É justamente a cena em que ela fala, em que perguntam pra ela quem ela é, e ela fala que ela é a Rey Skywalker. Tipo, pra mim é uma das piores decisões que eles já fizeram de roteiro na vida.
Ela falou, quem você é? Aí ela para e pensa, aí todo mundo, não...
Eu jurei que ela ia falar
isso.
Eu jurei que ela só ia falar Just Rey. Eu falei fala só Rey, por favor. Fala só Rey, que não vai ser tão ruim. E ela vai e fala Rey Skywalker. Porque você quebra tudo que os outros filmes construíram de tipo, você não precisa ser um Skywalker pra você ser forte. Você não precisa ser neta do Palpatine pra você ser forte. Você pode só ser uma pessoa qualquer, que nem era o Anakin lá atrás, sei lá, quando ele foi achado.
Exato. Assim,
sei lá eu. Então eu espero que... E aí, por conta desse último filme, não conseguiram dar continuidade ao que a gente tava vendo sendo construído nos dois primeiros da saga nova, né? Tô falando da saga nova. Então eu espero que com essa volta da Rey, até potencialmente com a volta do John Boyega, que ele também foi muito mal aproveitado, né, nos filmes.
Sim, por isso que
mas
tem
também...
esses boatos. Porque ele também falou que queria voltar e tal.
E também, assim, a Disney em si e a Lucasfilm, enfim, aí eu não sei quem que é que comanda isso, tem muito... Os fãs de Star Wars têm a Disney e a Lucasfilm na mão, assim, né? Tipo assim, eles atacam... Fazem ataques racistas, misóginos, enfim, de
exato,
todos os...
O que é péssimo, né?
Em todos os atores que não são brancos, basicamente. E a Disney vai e muda, tipo, tira
na
do
capa.
Roteiro, diminui, tipo, pelo amor de Deus. Então, e tipo assim, e muita gente gostava do Finn, muita gente gostava da... Eu esqueci o nome da personagem. É da Rose. E eles foram lá e no último filme eles viram, sei lá, coadjuvantes dos coadjuvantes, assim. Não tem uma storyline que preste, sabe? Eles criam a Phasma, que era uma personagem que dava medo nos dois primeiros filmes lá. No primeiro filme do Despertar da Força, a Capitã Phasma, que é a Gwendolyn Christie que faz, né? A atriz.
Uhum.
Uma puta personagem feminina da hora, que dava medo. O final dela, gente.
Que coisa, hein?
Nada
beijo
com nada,
Fasma.
Sabe? Então, eu espero que a Disney tenha aprendido que não precisa ficar escutando esses fãs racistas e porcos de
não,
Star Wars. Porque
nem tem que ser.
Eles, são eles que afundam a saga. São eles que afundam.
Eles reclamam e criam a merda que eles vão
mais novo. Exato. Tipo, eu acho que... Espero que Star Wars passe meio que pelo que a Marvel começou a fazer agora no finalzinho, que é cagar um pouco pra essa galera, como, por exemplo, o She-Hulk.
E até debochar.
E tirar sarro dessa galera. Porque essa galera... Não, essa galera pra mim nem entende sobre o que é Star Wars, enfim, sei lá.
Não, nem pouco. Mas o que o Guto tava falando que eu queria também falar, que um dos filmes, desses três filmes novos que vão ser, vai ser do James Mangold, que é o diretor de Logan também, que ele vai, se não me engano, vai dirigir o novo... Gente, do Harrison Ford.
Indiana Jones,
obrigado. E vai ser isso, vai ser tipo a origem dos Jedi. Então ele parece que quer criar tipo uma parada dos antecessores, assim, como os Jedi surgiram. Isso é legal.
Isso é legal.
É uma coisa totalmente nova. Tem o negócio de ser do passado e tal, mas isso provavelmente só deve ter em livro, que eu não acompanho muito de Star Wars, confesso. Mas parece ser uma história muito legal. E esse aí foi um dos que eu mais fiquei animado, assim, tipo, desses lançamentos. Parece ser uma história legal.
Sim. Eu acho que dá pra eles conseguirem fazer três filmes legais, mas é isso, né? Tipo, Eu acho que como vão ser filmes que não se interligam... Quer dizer, se interligam, mas tipo, por alto. A gente não sabe direito como é que vai funcionar. Mas é. Pela ideia, vão ser filmes com histórias, né? Tipo, paralelas ou
é,
sei
não,
lá.
Vão ser três filmes diferentes.
É... Pode vir três bombas. Tipo, cada um pode ser uma bomba sozinha. Porque nos últimos, pelo menos, eles acertaram no começo, erraram no final, acertaram no meio, erraram ali no início, mas consertaram. Tipo, ali cada um é por si. Então, tipo, pode dar muito ruim, como pode dar muito bom, como a gente viu filmes como Rogue One, que, né, contava uma história que a gente já conhecia, mas era uma história com início, meio e fim, e acabou sendo impecável.
Impecável.
Então, mas pode ser outra bomba aí, né,
o que as pessoas deixa não esperam. Um pouco... É, seguro, não tão seguro assim, mas que me dá uma esperança, a última esperança talvez, é que nesses projetos estão envolvidos pessoas muito boas, então que nem o Salgado Sim. falou, o próprio Exato. Diretor de Logan eu acho um filme incrível, eu acho um filme muito bom, a diretora, eu esqueci o nome dela, mas a pessoa que tá envolvida na direção do filme da Rey, ela dirigiu episódios da série da Miss Marvel, que eu acho uma das melhores séries da Marvel também, ela é paquistanesa, ela é muito boa, ela, acho que, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher paquistanesa a ganhar um Oscar, acho que ela ganhou duas vezes até, enfim, ela é muito foda, e o Dave Filoni tá envolvido no outro filme, então Exatamente. Assim, em Dave Filoni,
tá
nós...
em tudo que vai conectar no filme.
Exato, então assim, nós temos que confiar nessas três pessoas, que assim, pela bagagem, pela bagagem que elas trazem, me dá uma segurança, me dá uma coisa que eu fico assim, olha, ok, não tem aí nenhum projeto tão, né, não tem um projeto merda na bagagem, eles têm coisas boas aí, são pessoas, e é legal, porque você tem não só, não é aquela coisa, não é só homem fazendo as coisas, né? Então você tem ali uma mulher dirigindo, você tem visões diferentes em cima.
Traz visões totalmente diferentes. Sim,
porque tal, que é esse pra mim...
uma coisa muito homem, machista e nerd.
É. Então assim, eu tenho essa esperança de que essas pessoas vão fazer um bom trabalho. É, que pra mim, por exemplo, os filmes que quando a Marvel arrisca em botar em diretores diferentes, dá certo.
J.J. Abrams, beijo J.J. Abrams.
J.J. Abrams, enfim, J.J. Abrams. É, mas assim, por exemplo, os filmes da Marvel, por exemplo, o Eternos da Chloe Zhao, pra mim é um ótimo filme. É, quando eles botam na mão de diretores que fogem daquela coisa de sempre, os macho, branco, velho, igual, tudo igual, fica, talvez, dá um ar, tipo, dá um ar diferente, dá um ar que Star Wars precisa. Então, eu acho que realmente, vamos torcer pra... Não que o Dave Filoni não seja aí, né, um homem branco,
mas... Ah, mas ele a gente passa pano, porque ele
mas a gente passa pano, porque ele é bonzinho, ele faz série boa, aqueles. É, ele é muito bom. Ele é muito aquele. Bom. E ele parece muito, muito simpático, assim. Todas as entrevistas parece que eu vejo dele, ele tá sempre muito feliz em relação aos Star Wars. Então, ele parece uma pessoa que ama Star Wars também.
De fato. Sim. E tem que ser essas pessoas que fazem as coisas mesmo, não só pensando em, sei lá, em dinheiro. É...
Total.
O que a gente vai te falar? Você falou de Rogue One, me lembrou...
A Maioral.
A Maioral dessa série, que foi uma das melhores coisas que já fez Star Wars. Que eu tenho certeza que o Guto, pela primeira vez, concorda em uma coisa comigo.
olha o exagero
e é
sim,
Andor.
Gente.
Cara.
Andor é a maioral, mais uma vez pra mim, se tornando a maioral das séries por enquanto, tá vindo uma mas é a maioral das séries que se passa ali na mesma época do maioral dos filmes pra mim, que é Rogue One, então tipo assim é, e aí entra nesse ponto que é o que eu acho, sabe? Sai um pouco do Jedi, vamos falar sobre o povo, o que o povo tava passando, a questão toda ditatorial, como é que o povo reagiu a isso, qual era o poder que o povo... Porque, tipo, literalmente parece que as pessoas só ficavam lá e aplaudiam, assim,
Não, e essa parte política da série foi genial, muito bem escrita, cara, uns diálogos muito
incrível.
Fodas.
Isso funciona muito bem em série, inclusive.
Sim.
Sim. Pra mim é um dos melhores finais de série, mesmo a gente sabendo que vai ter a segunda temporada aí, que vai ser a segunda parte. Mas o último episódio de Andor, pra mim, ele é perfeito do início ao fim, do roteiro. O discurso que é dado em Andor é absurdo no último episódio. A cena é muito bem feita. É, os atores são muito bons. Uhum. As direções são muito boas. Então, tipo assim, é uma série que veio pra dar aula... E foi uma série muito ignorada. Tipo, foi uma série que não teve tanta visualização quanto as outras da franquia, assim. Tipo, foi uma série que realmente eu acho que... Mesmo a Disney sabendo que não era Jedi, que talvez não fosse chamar tanta atenção por isso... Eu acho que a Disney talvez não esperasse que também fosse ser baixo, mas que bom que eles estão continuando aí, foda-se, é isso, a série é maravilhosa, concorreu a prêmios.
Ah, foi aclamadíssima, então, tipo... a série, né, muito boa.
Não, muito bom mesmo, cara, aquela cena
pela aí, crítica,
Fight the Empire, tipo, curulho, muito bom, muito boa. Muito bom.
Pra mim, essa série me emocionou de um jeito que a terceira temporada de The Mandalorian não conseguiu. Pra mim, a terceira temporada que acabou agora, acabou legalzinha. Acabou pra mim, tipo... É que assim, Mandalorian tinha pra mim as duas primeiras temporadas, eu acho elas excelentes, assim, eu acho elas emocionantes e tal. Tem finais muito bons, enfim. Essa terceira, eu achei a proposta dela muito legal, que é aquela coisa de reconquistar Mandalore, enfim, pra quem viu... o Clone Wars, né? Já sabe um pouco mais ali da importância que Mandalore teve durante aquele período, sabe mais sobre a Bo-Katã. Então, tipo, eu não sei, pra mim faltou. Eu não me senti tão emocionado com o final dessa terceira temporada quanto eu esperava que eu ia me sentir em relação a retomar. Uhum. Não sei se a gente pode falar o que acontece, porque acabou agora, mas assim.
Pode.
É, fala por alto.
É, por alto. Em relação, quando eles conseguem o objetivo final, né? Quando eles conseguem retomar o que eles queriam no final, eu achei que... Eu não sei, eu não me emocionei, sabe? Eu esperava alguma coisa, assim. Eu tava achando que eu ia... Eu achei a luta final ok. Eu achei que eles usaram o mesmo recurso de somehow Palpatine has returned com a pessoa que voltou. Então, tipo assim,
Ah, não, mas isso pode falar.
O Moff Gideon voltou.
Uhum.
E aí eles usam uma ceninha pós-crédito pra mostrar como ele voltou. E é isso aí. E tipo assim, Moff Gideon na primeira, Moff Gideon na segunda, Moff Gideon na terceira. Não, tem uma.
Wait a damn second.
A cena. Não é uma cena pós-crédito, eu acho que é o finalzinho, talvez, que mostra a nave do Moff Gideon quebrada. Vocês não viram isso?
Ah, tá, mas isso não foi no último episódio.
Nossa. Lá no e-mail, que é o que eles usam pra justificar.
Eu não vi nada.
Eu travei agora.
É o que eles usam pra justificar a volta dele. Sim, é tipo uma ceninha de 5 segundos do cara falando, oh, meu Deus. Então, tipo assim, eu acho que não precisava do Moff Gideon como de novo na terceira temporada. Eu acho que ele
não tinha um vilão, né? Eles tiveram que reciclar isso.
Exato. Então, tipo assim, pra mim foi um roteiro um pouco preguiçoso. Tipo, eu acho que eles tinham na mão ali aquela... a coisa em volta de Mandalore, tipo, sabe, podiam ter feito muitas coisas a mais, ele falou, não, gente, vamos colocar o Moff Gideon de volta, e aí vamos colocar ele mais forte. Ah, mais forte como? Ah, põe uma armadura mais forte. Pô, e é isso. E aí, sabe, tipo, do nada ele como ele fabricou aquelas armaduras, tipo, beleza, eu sei que ele usou as coisas lá de Mandalore, mas Mandalore, tipo... Sabe, foi tipo, ah, enquanto vocês estavam fora, eu fiz aqui a minha forja. E agora a gente tem essas armaduras fora.
Uma base mó tecnológica.
Uma base imensa em Mandalore, tipo assim. E tinha sobreviventes lá em Mandalore e eles não sabiam disso, tipo... Então, assim, eu achei preguiçosa essa terceira temporada. Eu achei que teve coisas muito legais, tiveram elementos bacanas, elementos fofos. Eu acho a Bo-Katã muito legal, eu acho ela uma personagem muito incrível. Mas pra mim foi uma temporada preguiçosa. Enfim.
Eu gostei, tipo assim, eu gostei do final. Os dois últimos episódios pra mim foram muito bons. Tipo, eu realmente achei muito bom. Tipo, me deixou muito feliz. E ainda mais porque eu comentei semana passada, no último episódio, eu comentei, né, que eu assistia recentemente o Clone Wars. Então, ver toda a questão dos Mandalorianos muito perto de eu ter terminado lá foi muito legal. Tipo, eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei emocionado no final. Porque o Pepe não se emocionou, eu me emocionei.
Quem diria?
Mas assim, foi o final. A série em si, a temporada em si, foi muito fraca. E aí, o que eu acho é que realmente eles não sabem como finalizar. Como muitas coisas em Star Wars pode acontecer, como aconteceu aí nessa nova trilogia, é não saber como finalizar um filme. Ou como uma história, finalizar entre aspas, porque a gente sabe que não vai finalizar agora. Mas não saber, tipo, como vai finalizar lá na frente, resulta em mais desenvolvimentos. Porque você não sabe pra onde você tá indo. Uhum. E o John Favreau. Ai... O Jon Favreau já falou que ele não tem muito certeza de como é que vai terminar. Tipo, ele não sabe como é que vai terminar de Mandalorian. É. Então, tipo assim, a gente tá... Tipo, pareceu isso. É uma temporada filler.
Total.
Que eles tinham um motivo do que eles queriam fazer nessa temporada. Que é ali o final, que eles queriam que acontecesse isso. Provavelmente aí pras próximas histórias, seja pra esse filme que vai vir. Tipo, eles precisam que aquilo acontecesse. Só que eles não sabiam como chegar naquilo e começaram a atacar um bando de coisa. Tipo, ai, vamos fazer aqui algumas coisinhas pra resultar nisso e depois a gente se vira como é que a gente faz pra explicar.
Toda aquela parte então, do ID-11.
Não, é bem fraco. É. Tipo, o meio ali é muito fraco. Eu acho o início legalzinho e o final achei bom. Agora o meio, pra mim, foi realmente arrastado. É. E eu ainda assisti de uma tacada só, porque eu tava atrasado. Nossa,
eu acho que eles enrolaram muito, quiseram botar várias histórias paralelas, tipo aquela história daqueles remanescentes do Império, aí depois dos clones, e aí foi botando várias coisas.
No final, aquela menina não serviu, tipo assim,
aleatória.
É. Serviu pra nada, tipo assim.
Aí eu não sei se tipo, ela vai ser uma conexão com a próxima temporada, e talvez o futuro filme do Filoni, que vai...
Mas eles não souberam, eles não souberam nem desenvolver uma curiosidade em relação a isso, só ficou realmente parecendo que era uma filler, sabe? Que ela só voltou pra ser filler e
beijo, tchau. E eu senti eles encaminhando ali pra justificar o bagulho do Palpatine, sim, do Snoke e tal, mas ainda assim sim, não foi nem tão óbvio, assim. Então, tipo assim...
Ainda assim ficou ruim.
Ainda assim ficou ruim, é. Tipo, aí tinha vários... Gente, tinham vários Moff Gideons no final, assim. O que é isso? O que aconteceu ali?
É podre.
O que aconteceu ali?
Não,
que foi isso?
Foi estranho.
Tipo, não, ninguém mencionou isso do nada. Achei confuso. Enfim, acho que, pra mim, essa última temporada de Mandalorian é... Do it again.
Mas é tão gostosinho ver o Grogu e o Din.
Eu acho
que na verdade não é Din, né?
Din Djarin.
É, tipo, é Din Djarin, né? E todo mundo chamava ele de Din. E agora...
É, não.
Agora o Grogu é Din Grogu. Aí você fica tipo...
Sim.
Ah, o nome dele é Din...
É o sobrenome, hein? Aquela louca.
Pois é.
Mas...
Não sei. Mas enfim.
É, sou tão fofinho. Eu não sei. Eu achei muito bonitinho o final, real.
Muito
tipo,
fofo.
É isso que o Salgado falou. Dá um calorzinho no coração, eu me emocionei. Fiquei, ai, que fofo. Mas realmente foi uma temporada muito fraca. Ainda mais comparado, não só a Mandalorian, mas tipo... Esse ano tivemos Endor, esse ano, né? Tipo, então, tipo, foi realmente, assim, difícil comparar. Foi uma série bem... Foi uma temporada bem fraca. A última temporada de Mandalorian, eles trouxeram muita coisa legal. Então, tipo... Uhum. Pra na terceira ficar meio assim... O que me deixa muito animado com as séries que estão por vir.
Pois é.
Mas ao mesmo tempo me deixa preocupado, porque eu tava, pô, tá indo bem as séries. Aí veio uma temporada
mas,
fraca,
mas antes de você entrar nessas novas, pegando esse gancho do que você falou...
É difícil, o convidado fica atrapalhando a gente tentando fazer não, os ganchos. É foda, cara,
tá em casa.
É só porque você, antes de você falar ir pras novas, e é só um ponto que você falou agora de, as séries estão indo tão bem... Mas eu não acho que as séries de Star Wars estão indo tão bem, assim. Porque Book of Boba Fett, pra mim, é uma série...
Eu amo o Boba Fett.
Boba tipo Fett assim, Boba Fett foi boa parte do Mandaloriano e o final. O início, pra mim, eu acho completamente arrastado. Eu acho que foi uma série pra, tipo, tentar... sei lá, agradar os fãs de Boba Fett. Acho que eu nunca fui fã do Boba Fett, então talvez por isso. Apesar de eu amar o ator, eu acho ele um ator incrível. E Obi-Wan, que tipo, eu gosto, mas ao mesmo tempo
eu
também...
Amei.
É a mais fraquinha.
Teve suas coisas, tipo, teve coisas muito legais, mas também não foi nada demais. Então, tipo.
Eu achei o Bion a mais fraca.
Eu acho que realmente a única coisa boa, assim, que saiu de último de Star Wars pra mim foi Endor mesmo. Tipo, foi uma. Do início ao fim foi uma série que eu falei, ah, meu Deus do céu. Mas as outras foi bem assim, foi bem cambaleando. Então.
Então, tipo assim, eu gosto muito de todas. Tipo, real. Eu acho que a que eu menos gostava era The Mandalorian. E hoje em dia eu entendo, porque eu não tinha visto Clone Wars, então não tinha nenhum apego pelos Mandalorianos. Eu não entendia, tipo assim, qual a graça da série. Tipo, eu realmente não entendia. Mas eu gosto muito de Boba Fett, eu gosto muito... Assim, Obi-Wan realmente é um fanservice, mas é um fanservice que eu comi gostoso, assim, tipo, feliz. Eu tava lá, que delícia de série, cara, que delícia de cenas. Então, tipo assim, pra mim, realmente, eu tô muito animado e eu acho que eles acertam nas séries com a proposta que eles estão fazendo. Endor é um a mais. Endor é realmente assim, é uma série que eu acho que independente se a pessoa... Até quem não gosta de Star Wars, não é quem não acompanha. A pessoa tem que ter um mínimo conhecimento ali pra entender o que tá acontecendo, né? Mas até eu acho que quem não gosta de Star Wars, mude a cabeça com Endor, porque é uma série muito diferente. Tipo, eles realmente conseguiram elevar o nível do que era Star Wars, sabe? As séries, pra mim, eram que a proposta delas era pra ser. Uma farofa, tipo assim, você vai assistir e vai ficar, ui, que delícia,
nossa,
sabe?
Mas
tipo,
essa farofa tava meio ressecada, meio, sei lá, meio...
Pra você, amiga, foi o prato que você recebeu. A minha tava bem molhadinha, bem gostosinha, eu amei.
Farofa, quer dizer, farofa é pra ser seco, né? I mean...
Depende.
Mas assim,
a minha
não sei.
Farofa tava uma delícia.
Mas assim, tirando a farofa de lado, eu acho que foi uma farofa Deu pra engolir, mas assim, com muita, muita água pra tomar, viu? Só engolindo com farinha, que a gente diria, Juliette.
E aí vocês veem o exemplo dos fãs chatos de Star Wars, né? Tipo, nossa, aí você coitado, consegue enxergar.
Perto. Até parece.
Mas o que teve também nessa última temporada de Mandalorian, que eu senti que eles também estavam se preparando pra próxima, que é Ahsoka.
Sim.
Já chegaram umas menções ali do Thrawn, que aparece em Rebels, e aí...
Sim.
E a Ahsoka já apareceu antes e agora a gente sabia da série dela e lançaram o trailer da série.
E que o Augusto não viu.
Eu tô muito animado porque o trailer
eu não vi, eu já falo que eu não assisti, mas eu tô muito animado pra série. Eu tô assistindo agora o Rebels, então tá me deixando mais ainda animado pra série.
O Augusto
série
não viu o trailer porque ele não quer spoilers.
Mas
nada.
Aqui a
não
gente vai estar. Tá.
A gente vai dar
uma chance de spoiler. Mas eu tô gostando muito de Rebels, eu acho que os personagens são muito bons. Eu sei
Rebels
que
é
a Ahsoka vai ser uma continuação direta de Rebels, então, tipo assim, tô muito feliz, porque os personagens de Rebels, pra mim, até agora, eu acho que não apareceu nenhum, que eu fiquei, tipo, dos principais, todos são muito bem feitos, muito bem escritos, muito bem pensados. Então, eu tô muito animado pra ver a série. Tô quase terminando Rebels aí, vou terminar.
Termina.
Então, assim, eu tô bem, bem animado, até porque a Ahsoka é a maior, é a maior que nós temos. Então, assim, né, vamos lá lembrar, né, que a gata foi contra o conselho de merda dos Jedi. Então, assim, ela é a única que tem razão naquela merda.
Eu não preciso de vocês.
Porra, que ódio.
Mas, cara, assim, o trailer tá incrível. Ver os personagens de Rebels ali em live action, eu fiquei tipo... que foda!
Não,
e
muito
apareceu o Thrawn de costas, né? Um gostinho
apenas
dele.
Apenas um chicolico.
E aquela menção falando dele, do herdeiro do império. E eu fiquei tipo, caralho, é ele aí, vindo aí. E eu queria muito, muito ler os livros que falam que é muito bom a trilogia do Thrawn. Mas só tem inglês no Brasil, não, ninguém traduziu. As editoras, vamos, né, agilizar isso aí.
Vai. Editoras.
Mais um ponto, eu não vi o trailer, mas eu vi algumas fotos, né, claro. Porque Twitter, tu entra, tem tudo lá. E aí, um comentário que eu quero fazer, porque uma personagem que eu gosto muito é a minha amiga, sapatão, Sabine. E aí, eu tava muito preocupado, porque eu falei, ai, meu Deus, a Sabine, né? Tipo, será que a Disney vai fazer ela sapatão? E aí, e botaram a menina de cabelo grande. Eu falei, e pronto, tiraram ainda o cabelinho ali, bem sapatãozinha. Mas ela ainda tá passando energia sapatão, a atriz. Eu gostei disso, eu gostei.
Ai, se prepare.
Eu já sei que ela não é, mas eu vou chamar ela de sapatão eternamente. É. Não me importa.
Eu não terminei Rebels, eu precisava terminar também. Então eu nem sei como é que termina a série. Eu parei, tipo, no início, aí depois eu... pulei o meio, aí eu assisti aquela parte da Ahsoka do final. E aí, porque eu vi, eu lembro que começou a sair umas fotos, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu pulei literalmente uma temporada inteira, eu acho, e fui assistir a parte dela.
Eu tô gostando bastante da série.
Cara, é bem legal. É bem legal.
Acabo de ver, tem um desfecho muito legal, conecta com outras coisas de Star Wars que é até legal ver. Tipo, mesmo que seja em animação, não precisa ser em live action, é muito legal de ver. E o final é muito bom. E literalmente vai ser o começo de Ahsoka, porque...
Sim.
Enfim.
É.
Vejam.
Vamos ver, vamos assistir. Mas, além disso, eu tô muito, muito, muito real, tipo, animado pras outras duas séries, além de Ahsoka, né? Que a gente teve aí o trailer de Ahsoka, mas a gente teve aí a confirmação das outras duas séries que vão vir, que vai ser o Skeleton Crew, ou, como você, se você preferir chamar, de uma possível aí Stranger Things do Star Wars. Ou você... E tem o Acolyte, né? O The Acolyte, que esse eu realmente tô muito
esse
animado,
também, né?
Porque vai ser o Jedi de uma forma diferente.
Vai ser, então, tipo, na assim, Alta República, né? Então vai ser Jedi bombando pra cacete, vai ser legal pra caralho.
Sim.
É mais próximo
e aí a gente
do,
vai ver o Jedi
do que a gente conhecia também, né? É mais próximo do que a gente pegou lá no início, assim, do Star Wars. E vai ver... Eu acho que o Skeleton Crew, realmente, eu não consigo ver outra coisa a não ser Stranger Things e Star Wars ali. E o que pode funcionar muito, mas também pode não funcionar. Eu espero que funcione, porque eu acho o molde Stranger Things, essa coisa de criancinhas aventureiras que... É meio que, sei lá...
The Goonies, né?
Goonies, exato. Que sempre dá certo. Não tem, se você tem um roteiro bom atrás disso, você... Todo mundo adora ver criancinhas aventureiras se aventurando por aí. Então, Star Wars tem tanta coisa legal pra fazer no universo, que a Skeleton Crew pode ser que dê muito certo. E tem o Jude Law. É ele?
Tem o Jude Law. Sim. Que... ele vai fazer o... ele vai fazer, se eu não me engano, ele vai
tipo
ser
um mentor, o... né? Tipo, é... uma coisa assim. Ele e... o Jude Law, eu gosto muito dele.
Ele vai ser o mestre das crianças. Mas eu acho que é bom porque chama esse público novo, que era o que você tava falando de atrair.
Precisa, precisa. Então, tipo assim, e vai ser muito legal se, tipo, o Skeleton Crew não tiver nada a ver com, tipo assim...
Skywalker.
Com Skywalker. Tipo assim, só umas crianças, tipo... Eu vi que uma das crianças, inclusive, vai ser de uma daquelas raças alienígenas que é... Sim. Que é, tipo, meio que um, parece um elefante, assim. Tipo, foi... Sim. A criança literalmente gravou a série inteira com... com aquelas coisas no rosto, sabe? Com aquelas coisas, tipo... tipo que os caras gravam quando se faz o Smeagol, sei lá eu, sabe? Tipo... Então, assim, parece que vai ser muito divertido. Eu espero que realmente seja algo fora da caixinha. Que seria muito bacana de ver em série. E o Acolyte, é, que eu tô que nem o Augusto. Eu acho que é a série que eu mais tô animado pra ver. Porque, que nem eu falei, quando você vê a primeira... a segunda trilogia de Star Wars, que é ali o Anakin, piriparó... você, prequels, e, né? Você começa, as prequels, e você começa a perceber o Palpatine ali, e você fala, mano, como é que esse cara, como é que este velho chegou aí, nessa posição de poder? Como é que ele, que aconteceu, cara? O que deu errado que esse, que o Palpatine chegou aí? Da onde saiu o Palpatine? Tipo assim, então eu acho que tem muita, eu não sei se necessariamente eles...
são muito mal aproveitados, né?
Muito, eu não sei se necessariamente eles vão falar, eu acho que vão falar do Palpatine, eu acho que, porque ele, né, se passa naquela época ali.
Eu acho que é muito tempo antes, amigo,
eu
não sei.
Eu acho que ele tá, tipo, como aprendiz ainda, talvez. Eu acho que talvez mostre o mestre, eu acho que mostre o mestre dele ainda, que é o... esqueci o nome dele, mas que eu sempre quis ver o nome, eu sempre quis ver mais sobre o mestre do Palpatine, que ele é era um dos Siths mais fudidos.
Plagueis? É esse? Ou não?
Não, é o... quer ver, peraí.
Mas enquanto você tá procurando, eu acho que, tipo assim, eu acho que realmente não vai focar em Palpatine, eu acho que vai focar na questão mesmo
Jedi.
De como, tipo, tinha Jedi pra cacete, e ele, eu acho que eles vão entrar nessa questão de, tipo, a parte ruim, sabe? Tipo, de explicar que não era só gente legal. Porque os Jedi não são só bons, né? A gente vê um pouco disso no desenho ali. Mas nunca foi abordado 100%. Sempre foi passando um pano pros Jedi. É, eu acho que agora vai mostrar, tipo, real.
Mas é que pelo que eu vi...
porque você tem que mostrar.
A descrição da série era falando um pouco sobre como o lado sombrio foi se adentrando ali dentro, dentro dos Jedi. Então, se... pegando por esse lado da descrição da série, que eu acho que vai mostrar realmente Jedi que são, sei lá, corruptos na maneira Jedi de ser, eu acho que ao mesmo tempo também vai mostrar um pouco de como o lado sombrio chegou Veio. Perto disso. E se vai mostrar um pouco do lado sombrio, faz sentido mostrar o Darth Plagueis, que é realmente o mestre, o mestre do Palpatine. Não necessariamente o Palpatine, porque eu não sei qual é a idade dele na prequel. Véio. Não sei quantos anos que ele tem. Não sei se por ele ser um Sith, ele tem muito mais idade. Enfim, sei lá eu. Mas eu acho que seria muito interessante a gente ver esse lado do lado sombrio da Força. Porque, tipo, como é que chegamos onde chegamos, né, ali? Quer dizer, a gente sabe como chegamos onde chegamos. Mas lá no início, onde tá a raiz desse problema aí? Aí é muito legal você... E assim, pelo que a gente viu até no Clone Wars, em alguns daqueles Jedi secundários que apareciam e tinham seus arcos de 5, 4 episódios, tem uns Jedi muito arrombados, né? Tipo assim, tem uns Jedi horríveis. Então você fica pensando, mano, como é que essa pessoa é um Jedi? Tipo assim, o que é ser um Jedi,
era
né?
Era pra
tipo
ele
assim,
estar ali? Acho que não.
Então eu acho que se essa série for explorar essa galera, né? E explorar essa... quem que... né? Tipo, será que vai ter alguém combatendo essa... quem que vai perceber isso logo no início, né? Tipo assim, eu tenho muita vontade de saber, tipo... quem que tá prestando atenção nisso? Alguém prestou atenção nisso? Porque não é possível que ninguém tenha reparado, sabe?
Tipo, eu tô achando, e eu espero realmente, assim, por mim mesmo, que seja uma série muito política de Jedi contra Jedi, sabe? Que vai ser essa pegada de, tipo, o que que tá acontecendo? A gente tem que analisar, peraí, alguém vai perceber e essa pessoa vai tentar avisar e vão ter pessoas infiltradas, vão ter pessoas que não vão estar infiltradas. Tipo, é literalmente virar uma guerra política, só que só com Jedi. Tipo, é só Jedi que estão entrando ali. E eu acho que pode ser muito bom o elenco, né, que já tá começando a sair vários nomes. Eu tô achando que tá muito bom. Muito bom mesmo.
Sim.
Só que o meu negócio é isso. Pra mim, eles têm que fazer que nem Endor. Anunciou, agora cala a boca, fica quieto. E só vai falar de novo quando tiver pra lançar.
Sim.
Para de querer criar hype. Fica quieto. Sabe? Porque o Endor, pra mim, uma das coisas que funcionou também foi isso. Que do nada a gente recebeu um trailer e do nada a série lançou. E foi, acabou. Tipo, toma. Beijo. Tchau.
Vamos ver, né? Vai vir
e foi
aí,
muito boa.
Acho que ano que vem, né? 2024 já.
Acho que é, né? Primeiro semestre, né?
Eles já vão começar a gravar, acho que tá em pré-produção.
Já saíram umas fotos de gravação já, de alguns Jedi.
Ah, então já tá em produção?
Já tá.
Ah, é, porque saiu dizendo que vai ter um do Ewoks, né?
Tipo, um Jedi Ewoks, é.
É.
Ele já saíram umas fotos, já acho que deve estar...
Ele já tá em produção, deve estar terminando.
É. Eu acho que vai ser legal, porque, sei lá, eu acho que o intuito de você querer mostrar a origem do lado sombrio dentro da Alta República é justamente você criar um caminho pra mostrar como que chegou ali, né? Naquele início que a gente encontrou. Então é mais uma vez Star Wars voltando pro passado, né? E nos mostrando...
Tem muito pra explorar, né?
E que é legal, mas ainda no que o Augusto falou. Quando eles têm essas sacadas, aí é muito legal você ver o passado. O meu medo é só quando, sei lá, as sacadas não forem tão boas assim e eles começarem a mostrar coisas do passado que, convenhamos, ninguém...
É porque eu acho que a sacada deles vem a partir do momento disso, se basear em livros, sabe?
É, nos
Pega
livros,
os livros
é.
Que fazem muito sucesso, são muito bem elogiados, são muito bem falados.
Os quadrinhos
e, tipo, vamos abordar
também.
Isso. Tipo, vai abordar isso no audiovisual, porque a gente sabe que...
Tem demais.
Ok, se você quiser saber, vai ler. Mas, tipo, cara, é legal você ver também, além do ler, sabe? Você vê ali o negócio, é muito maneiro.
E as produções do Star Wars pra Disney Plus, eu acho muito boas, assim, em nível técnico.
Sim, tá, eles estão dando todo o dinheiro
do
mundo.
Técnicos
ali, ó, vai,
e visuais, eles tiram da Marvel e dão pro... Eles tiram da Marvel e dão pro Star Wars.
Isso que eu ia falar, inclusive, o CGI tá, tipo assim, em outro nível da Marvel. Você fala, tipo, gente... Inclusive, o Zeb de Rebels apareceu em Mandalorian e ele tá... O CGI perfeito.
Muito bom, muito bom.
Caraca, muito bom. Tipo, que não foi muita coisa, sabe? Tipo, ia uma cena de...
Sim.
Tudo bem que foi uma cena rapidinho, né? É mais barato.
Deve ser mais barato. Eu
fiquei...
Vamos
bem
ver como
feliz.
Vai ser em Ahsoka.
Não. Mas eu acho muito legal e espero que... Assim, pra mim o futuro... É muito mais fácil você olhar pro futuro de Star Wars de maneira mais... esperançosa em relação às séries do que pros filmes. E como saga, é muito mais fácil você olhar pra um futuro mais... um futuro melhor do que você olhar, sei lá, pra Marvel. Que você, né, cada hora é uma coisa que não...
Eu amo que o Pepe tá usando toda a possibilidade dele pra criticar a Marvel no episódio de Star Wars. A gente tá falando de Star Wars e ele... Mas
porque
a Marvel
são
é
duas,
uma merda.
Porque
nós,
são duas sagas gigantes, né? Da mesma empresa, inclusive. Então, tipo assim, pra você ver, tipo, como você faz a diferença você saber explorar o conteúdo que você tem na mão. E olha que, tipo, os fãs são chatos iguais. O fandom chato é tão gigante quanto. Mas quando você sabe e você bota na mão de pessoas boas, né, o conteúdo, você tem coisas boas. Então vamos torcer para que essas séries que vão chegar aí cheguem logo e com muita qualidade. Estaremos no aguardo.
Inclusive, Disney, se você estiver ouvindo... Se você estiver ouvindo, Disney, esperança que ele quer dizer não é o Luke Skywalker. Não,
não
bota esse
não
homem
é.
De novo.
Ele morreu.
Esquece.
Luke morreu. Acabou.
He's dead. Não.
Acabou, ele morreu. Morreu os três. Han Solo, Leia e Luke. Acabou.
Meu Deus.
Mais ninguém. É só a Rey agora.
I'm feeling old.
Mas, trazendo um pouco também pra esses anúncios, eu acho legal passar rápido. Não necessariamente a gente precisa entrar muito, mas a gente tem... A gente falou de Ordem 66.
Gente.
E o Disney Plus aí saiu já mais coisas aí do Young Jedi Adventures, né? Que é uma série infantil dos Jedi, mas que eu acho que é meio preocupante, porque todo mundo já sabe aonde aquilo vai acarretar. Então, assim,
eu achei sádico
ter essa série.
Então, mas eu tava pensando, eu acho que essa série, ela se passa... Eu sei que tem o Yoda na série, mas eu acho que ela talvez se passe num outro universo. Vamos pensar assim, né?
Amigo, não.
Sei lá. Numa outra linha do tempo.
Eu imagino o último episódio, todo mundo lá no Templo Jedi, do nada aparece o Anakin. Acabou a série. Imagina!
Aparece o Pepe bem lá no fundo assim, e olha lá o Anakin, oi Anakin, acabou a
gente, acho que, sério, pra que fazer uma série dessa, né, tipo pensar, e ainda justamente com as criancinhas, que tem uma cena das criancinhas
Exato.
Morrendo, tanto em The Mandalorian quanto no filme, tipo assim
sim, não, eles eu imagino, tipo assim, acho legal apresentar para as crianças. Aí imagina essas crianças que vão assistir esse desenho agora, crescendo e vendo que todos os personagens que eles amavam foram mortos.
Mas não tem jeito, não. Anakin matou todo mundo e é isso aí. Sobrou dois, sobrou três. Que a gente viu que o Grogu conseguiu fugir. E é isso aí.
Grogu fugiu, né? Mãe.
Pesado demais. É isso, mas assim, o desenho é fofinho.
É.
Eu acho, é inclusive, isso, uma coisa, falando do Grogu, inclusive, eu acho muito legal essa saída que eles deram, do tipo, ai, olha assim, ó, o Grogu conseguiu escapar. E aí, tipo, ele escapou. Então, assim, nada impede de que, sei lá, daqui pra frente eles falem que mais pessoas escaparam, ou que já tinha alguém que não, que se escondeu esse tempo todo. Porque eu acho uma saída muito fácil, mas eu adoro. Eu acho muito legal. Toda vez que volta pra Ordem 66, eu adoro. Toda vez, porque eu acho um dos períodos mais incríveis ali do que aconteceu.
O Pepe adora o Palpatine.
Eu adoro o Palpatine, gente. Eu acho o Palpatine uma lenda. Eu quero ser o Palpatine.
Do it.
Eu quero ser o Palpatine. Eu acho o Palpatine incrível. Eu acho ele muito icônico, mas eu acho muito legal quando eles voltam pra gente explorar mais da Ordem 66. Quando fizeram isso em Obi-Wan, eu achei muito legal. Quando a gente vê lá sobre a irmã, eu esqueci o nome dela.
O quê?
A sister lá, a sister do Obi-Wan. Aqui era.
Não lembro
disso, não. Enfim, eu não vou me lembrar o nome. Quando, eu sei a cena, mas eu não
sabe,
lembro.
Sabe, quando fazem isso em Obi-Wan, eu achei muito legal. Quando fizeram isso com o Grogu agora, que inclusive chamaram o ator que fez o Jar Jar Binks.
O ator.
Isso.
No primeiro filme, isso pra fazer o Jedi, foi muito foda.
Cara,
então,
eu não sabia dessa história. Quem me contou foi a Dani Bigo, uma amiga nossa em comum.
Um beijo pra Dani Bigo. Bigo. Um beijo,
ela
Dani Bigo.
Ela que contou, eu falei. Ela
por onde anda
a
Dani
Bigo? Dela, eu falei, quem é ela? Quem é
ela que me contou também.
Aí ele, amigo, é o ator que fez Jar Jar, ele foi tipo, massacrado, né? Porque o maluco entrou em depressão, tentou se matar, foi uma parada bem séria, assim.
Tipo, eu fico muito triste com esse negócio de Jar Jar Binks, porque eu amava o Jar Jar Binks,
gente.
É muito engraçado.
Eu achava ele tão divertido.
Eu amo a teoria de que ele é um Lord Sith, eu amo essa teoria. E faz muito sentido.
Eu queria muito que tivesse um... Eu queria muito que... Eles têm meio que... A Marvel tem tipo um What If, né? Que é aquele Visions, que inclusive...
Uh-huh.
Eu não sei se vocês já assistiram o Star Wars Visions, que tem no Disney+.
Só
Plus, que
ainda
são
não.
curtas, que acho que só tem uma. A segunda não saiu
não
ainda.
Não saiu a segunda?
Não.
Ah, então foi
a segunda
anunciada.
Foi anunciada agora, inclusive, também era outra coisa
a
que
primeira,
a gente ia chegar, mas não antecipamos.
A primeira é muito boa. Tipo assim, quem tem chance, quem tiver a chance de assistir, os episódios são minúsculos, assim, são muito rápidos. Tem uns que são muito rápidos, outros são um pouquinho maiores. Mas eles pegam vários estúdios diferentes de animação e fazem ali histórias paralelas de Star Wars, então... É incrível, assim, tem uns episódios com estilo de anime, assim, que, todos são mais ou menos anime e tal, mas é cada um com seu estilo diferente e é incrível. Então, assim, meu sonho seria que um episódio de Visions, alguém pegasse, fizesse aí o Jar Jar Binks como um grande Sith.
Quem sabe?
Vai saber, né? Porque é tipo...
Quem sabe?
Porque é tipo um What If do Star Wars, né? Então vai, faz aí
um
Jar Jar Binks sendo um Sith, por que não?
Ia ser genial.
Ia ser tudo, eu acho. Eu acho que ia ser incrível. Mas eu ainda tô... Na minha cabeça eu tô imaginando essas crianças crescendo da Ordem 66. Mas...
Elas nem vão crescer, no caso.
Elas não crescem, no caso.
Elas não crescem.
Mas o outros, né, e aí pra, eu acho que são os dois últimos anúncios que tem. Não anúncios necessariamente, mas, né, um dos anúncios é a questão também da segunda temporada de Tales of the Jedi, que eu acho incrível, uma
cara,
série que foi lindíssima, belíssima. Eu nunca pensei que eu ia gostar de saber da história do Dooku.
Do Dooku, sim.
Foi do caralho.
Eu achei... Dooku.
Count Dooku.
Eu achei muito foda a série. A parte da Ahsoka também é incrível. Então, eu tô muito animado pra uma segunda temporada.
Eu achei muito legal que eles deram, finalmente, um protagonismo pra Yadley. Que ninguém lembrava dela, que é uma versão ali feminina do Yoda, que aparece rapidamente numa cena lá no. Acho que no,
muito rápido.
No segundo ou no primeiro, assim. Então, sentadinha no Conselho Jedi. E ninguém lembrava dela. E a cena dela no Tales of the Jedi.
Amazing.
E a gente descobriu que não é da espécie falar igual a porra do Yoda que fala todo errado, né? Era o Yoda que era um
o
cuzão
Yoda
e falava errado.
Que tem problema, exatamente.
Não é
Yoda,
da espécie.
O Yoda que é chato pra caramba, não é brincadeira. Mas eu achei muito
gente,
legal que eles deram
que
essa chance dessa personagem brilhar. Porque, e isso que eu acho legal, que eles sabem pegar o que os fãs, tipo... Muita gente queria muito ver sobre o Conde Dooku. Muita gente queria ver sobre ele. Então, eles falam assim, vamos pegar esse plot. E um personagem que todo mundo sempre fala que é a Yadley. Porque, querendo ou não, chama atenção o Yoda mulher, né? E...
Uhum.
Então, eu acho que é muito legal que eles conseguem juntar essas duas coisas. E aí, eles entregam na mão dos mesmos mestres ali que fizeram o Clone Wars e saiu um negócio incrível que foi o Tales of the Jedi.
Sim, não, e a produção é linda.
Linda, tipo, linda.
A arte é linda. O jeito que eles conseguem fazer com que as histórias fiquem interessantes, mesmo você já sabendo como é que elas vão terminar, entre aspas. Então, tipo assim, é muito gostoso. Eu tô muito animado pra essa segunda temporada.
Vai ter os mesmos episódios? Muita... Mesmo número de episódios?
Não sei, não sei. Isso eu realmente não sei. Eu tô bastante animado pra que tenha mais informações. Mas ao mesmo tempo, também gosto de surpresa. De, tipo, chegar lá e... Ah, tá, vai ser sobre isso? Legal, maneiro.
Uhum.
Não sei se, como é que vai ser, né? Talvez eles continuem um pouco mais no Dukan. Não sei.
É.
Realmente, não sei o que eles vão seguir pra essa segunda temporada. Se eles vão tentar mudar.
É.
É, talvez não. Pela questão da série da Soca tá vindo aí. Então, tipo, não sei.
Uhum.
Não sei mesmo. Mas eu tô bem animado. E aí, a outra, né, que a gente tem é agora o lançamento, que está chegando bem próximo da gente. Eu sei que essa patota aqui de gays estão muito animadas, que é o Jedi Survivor. A continuação aí do Fallen Order, do jogo, do videogame. Mas aí a gente entra em outra área, que é a do videogame, que também tem muita história foda e muita história legal. É, mas eu sei que os meninos são muito animados.
Eu queria jogar que é da Alta República, que mostra o tempos lá antigo dos Jedi, eu nunca joguei.
É, eu também.
É, então, eu ainda não terminei o Fallen Order, estou jogando, estou tendo dificuldade, estou tendo que botar no modo história pra conseguir terminar o jogo, mas não sinto vergonha, não sinto
modo
vergonha.
Modo fácil? Você joga no modo fácil?
Não, não é o modo fácil, é o modo história. É ainda mais fácil.
Meu Deus, você não faz nada. Do céu.
É. Você faz sim. Você precisa só dar uma sabrizada e a história continua.
Não,
só
não, pelo menos você pagou barato no jogo. Mas vale
eu não paguei, foi de graça.
É melhor ainda. Então tá bom. Então aí tá vale bom. A pena. Fica só assistindo.
Eu gosto de Star Wars pela história. Ai, jogo difícil da porra. Você fica 10 horas. Eu tava 4 dias na mesma parte. Coisa infernal. Coisa infernal. Eu não tenho paciência.
Gay, meu
jogo
Deus.
Jogo chato.
Nossa,
pra
não,
passar.
Gay. É um gay incompetente, gente. Porque assim, o jogo não é difícil. É difícil como qualquer jogo de modo história.
O jogo é difícil a beça. Até Salgado. O Salgado só tá rindo, mas o Salgado concordou quando eu tava falando: ó, essa parte é difícil. Ele, pra cacete, demorei sei lá quanto tempo pra passar.
Mas
eu falei,
passamos.
Mas passei.
Exatamente. Foda-se. Você pode morrer 5 vezes pra matar a nona irmã, mas você tem que matar
5.
Ela, né? Eu morri
5?
Muitas vezes. 5? A dela é
sabe
a
quantas
dela
vezes
eu, consegui...
eu matei? Sabe quantas vezes eu morri pra matar a nona irmã? 0.
A dela eu consegui de primeira também. Mas
passei direto.
Mas teve uma outra que eu... A final. A luta final, que eu não vou falar como é que é. Eu
ainda
morri
cheguei,
várias, várias e várias vezes. Assim, então é muito legal. E o jogo, o 2, que é o Jedi Survivor, que o Augusto falou, vai estrear logo mais semana que vem. Eu acho.
É agora, dia 28 de abril.
É, dia 28?
Acho.
Ah, dia 28.
Quando esse episódio saiu, já foi lançado.
Eu
foi
semana passada. Tive um pequeno vislumbre do jogo devido ao meu trabalho. Eu tive um pequeno vislumbre do Jedi Survivor. E pelo o que eu vi, não posso falar, mas enfim, o que eu
não,
vi parece que é muito legal. É, a pessoa que que jogou efetivamente ali as 2 horas do jogo, que foi a Helena Nogueira, que também é do Omelete, trabalha no The Enemy. Ela...
Beijo, Helena.
Oi?
Beijo, Helena.
Beijo, Helena. Beijo, Helena. Ela é incrível e ela, na review dela,
beijo.
Que, enfim, ela fala que o jogo tá muito legal o combate melhorou mais ainda, o combate tá mais interessante, o combate tem uma adição de um novo item que você pode usar no combate. Tem assim, batalhas de com os boss ali que são incríveis, pelo que eu vi na edição que eu fiz. É, porque ela jogou 2 horas do jogo, não jogou tudo, né? Então, o que eu consegui ver ali, tava muito lindo. É, o Callcast segue sendo...
Ah, cara.
Lindo, né?
Ele é gostoso.
Ele
é.
Eu ficava incomodado.
Maior
jogando,
de idade, né? O Callcasts, ele tem quantos anos, o Callcasts?
Gostoso.
Quantos anos tem Callcasts?
Sim.
Vamos pesquisar aqui agora?
A idade perfeita pra mim.
Deixa eu ver.
Ai, que horror. Não, vai que ele é pela cidade.
Olha aí.
Gente, é brincadeira.
O ator tem 29. O ator tem 29.
O ator tem 29. Mas e o Callcasts? Ele tem.
29.
29? Ué, o ator tem 29, ele também tem 29.
É. Então, dá pra falar que ele é um puto gostoso. Qualquer é um puto gostoso. Ele é um puto gostoso. Qualquer segue sendo um puto gostoso pelas imagens que eu vi do segundo jogo.
Não, e agora ele tá de barba. bitch!
A gente, a gente vai fazer um episódio só falando sobre o Qualcast, como ele poderia usar a força para me...
Eita!
E aí... mas enfim, ele segue ali sendo um protagonista maravilhoso. E
a história é muito boa dele, cara. Eu gostei muito do primeiro
e
jogo.
E eu
muito,
espero que eles, de algum jeito, englobem Qualcasts aí nos nossos live actions e de séries
então,
e filmes, porque...
Ia ser
porque
tudo.
Como é que é o nome do ator?
É ele, não precisa nem fazer mais
é
nada.
O...
É o garoto ali,
deixa eu ver
o Speed Escarrado.
Cameron Monaghan.
Isso.
Ele fez, acho que Succession, não fez? Ele fez algumas séries, assim, não lembro.
Ele já fez séries.
Oi?
Ele já fez séries, não sei se Succession.
Enfim, ele mesmo falou que super toparia fazer o Call Catches, mas tipo... E ele tá ficando velho, né? Então, assim, ou a Disney e Lucas me aproveitam lá.
É que nem vinho.
É
que nem vinho.
E faz, porque...
Talvez eles...
Dá pra usar ele agora nessas séries que estão vindo agora, porque tá na mesma linha de tempo, né?
É, sim. Vai saber.
Seria
se eles não...
Legal.
Se o final do jogo 2 não dá alguma deixa, né?
Algum indício.
A gente não sabe.
Eles não costumam
porque
fazer isso com jogo, com filme, né? Mas...
Mas agora tá se tornando algo maior, né? Tipo, o Jedi Survivor realmente... Tanto que eu fui jogar o Fallen Order porque realmente eu vi uma comoção de quando anunciaram
o
trailer do Jedi Survivor. Tipo, era muita gente. Então, acho que agora, tipo, eles podem começar a querer englobar pela questão de... Realmente tá ficando muito grande a questão do Fallen Order
e
tudo mais. Eu quero
terminar... Adaptação de games pra TV, filme, série, está virando
Desculpa.
Algo comum.
Sim.
Então, não
Verdade.
Me surpreenderia eles trazerem o Qualcast pra fora do videogame.
Sim. E sem contar, só pra finalizar essa questão, quero terminar logo o jogo também, porque eu vi que já saiu também aí a história ali escrita, né? Não sei se é um livro, se é um conto, sei lá, mas já saiu ali a história do que aconteceu entre os dois.
Uhum.
Né? Entre o Fallen Order e o Survivor. Saiu já pra ler.
Eu vi pela Garden,
então...
a Garden, eu vi no story da Garden, inclusive.
Não sabia.
Então,
Beijo,
assim,
Garden.
Vale. Tô bem animado. Beijo, Garden.
Garden é uma
Tô
amiga
bem animado.
Nossa, que é fã de Star Wars.
Muito
também.
Fã de Star
faz
Wars
cosplay
também.
Faz cosplays belíssimos.
Cosplay da Rey da Garden, gente. É um dos melhores cosplays que eu já vi.
Então, eu acho que basicamente é isso de novidade que a gente tem de Star Wars. E a gente comentou bastante sobre tudo que tá por vir e tudo que a gente espera e tudo que a gente gostou aí dos últimos tempos. Pra todo mundo que perguntava o que a gente achava de Endor, tá aí.
Nossa,
que a gente, né? Quando o Endor passava foi quando a gente parou de gravar, então a gente não conseguiu falar muito sobre. Vem muita coisa boa, eu tô muito animado. Acho que aí os meninos também, pelo que falaram. Mas antes de qualquer coisa, eu queria terminar toda essa fala de Star Wars, né? Perguntando pra vocês o que vocês querem, o que vocês gostariam de ver no cinema, no audiovisual, que não foi muito explorado. Eu já começo com o meu spoiler, que as pessoas não estão vendo, mas
eu
às vezes estão, que é o meu papel de fundo.
Eu
quero muito Histórias das Irmãs da Noite vá para audiovisual, eu quero muito mais, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem muito pouco, a gente, assim, Clone Wars, eu fiquei revoltado com o arco delas, porque é incrível. Pra mim, o arco é um dos melhores arcos que tem na série animada toda.
Clone Wars.
Mas assim, dura pouquíssimos episódios pra acontecer o que acontece. Então, tipo assim, é muito triste
Sim.
saber que, tipo, é uma história muito promissora das Irmãs da Noite em relação a não só a história, mas a visual. O que eles podem fazer com as Irmãs da Noite é uma coisa absurda.
Uhum.
E eu acho que eles estão perdendo tempo, mas não sei, vai que vem aí. Vislumbres... Não sei. Eu sei que no jogo do Fallen Order a gente tem um pouquinho mais um gostinho ali mais porque se passa em Datomir. Mas eu quero filme, eu quero série, eu quero atrizes personificadas de Irmãs da Noite, da mamãezinha aqui maravilhosa. E por que não darem um final pra Maioral no audiovisual pra Ventress, que ela não teve, só teve em livro, e eu quero... visual, o final dela. Então, esse é o meu pedido, Irmãs da Noite e Ventress. É o que eu gostaria muito de ver mais, e vocês?
Eu gostaria muito de ver o Qualcast indo pra fora dos videogames. Eu acho ele um personagem com muito potencial pra fazer uma coisa muito legal. Inclusive, tem até a facilidade de você usar o ator, que já é
Sim.
um ator de verdade. Então, eu acho que seria muito bacana a gente ver ele aparecendo aí em alguma produção. Eu quero muito, polêmicamente, não tão polêmicamente pra mim, mas eu quero muito uma segunda temporada de Obi-Wan. Eu quero ver o que o Obi-Wan foi fazer mais, porque eu acho que tem, assim, pra mim, primeiro que um pouco, quanto mais Ewan McGregor, melhor, né? Não tem, ainda mais Ewan McGregor fazendo Obi-Wan, não tem como ficar melhor que isso. Então, eu gostaria de ver mais uma temporada de Obi-Wan, porque pra mim entregou cenas e momentos muito, muito bons. Aquela cena entre Obi-Wan e o Anakin no final ali é... Meu Deus, eu chorava tudo assistindo aquilo, tipo, é incrível. E, assim, uma coisa que nunca vai acontecer, mas que eu queria muito que eles, sei lá, dessem um jeito, é de, tipo, explorar mais do pobre do General Grievous, que nunca foi explorado direito no live action. Que eu acho ele...
Ai,
eu acho ele um vilão do caralho, eu acho ele um... Não era um Sith, mas enfim, ele era do mal ali. Eu acho ele incrível, eu acho ele tão... Ele muito... Dá tanto medo. E ele teve ali só o filme 3, o pobre do General Grievous, que foi tão... que foi tão usado em Clone Wars, né?
Não, ele Clone
foi,
Wars, tipo, ele arrasa.
Clone Wars, ele é a estrela de Clone Wars. Eu acho que, assim, se ele era um droide com partes ali humanoides, etc. Tudo bem, ele tinha um coração... Mas por que não fazer mais um, entendeu? Vamos fazer mais um General Grievous. Deu, faz uma loucura aí, entendeu?
Faz! Até porque eu tenho pena dele em Clone Wars, tadinho. Ele era chamado de burro, de incompetente. Mas só dava as porra dos Roger pra ele.
Gente,
eles queriam que ele fizesse o quê?
E o General Grievous dá muito medo. Cara, quando o General Grievous pra mim dá muito medo. Então assim, eu queria muito ver. E tipo assim, tem uma... Em Clone Wars tem aquele laboratório dele, que ele tem outras partes de corpo e tal. Então assim, inclusive
isso
até...
Isso foi muito explorado, verdade.
Então, durante Mandalorian, nessa última temporada, teve um robozinho meio humanoide que apareceu ali uma hora, no início da temporada, que tinha um olho meio de humano e me lembrava um pouco do olho do General Grievous, que por um segundo, a minha fique foi, eu falei assim, meu Deus, é o General Grievous, alguma coisa aconteceu com o General Grievous, mas não tinha nada a ver, então... fica aí meu apelo para Lucasfilm, trazer o General
anota
Grievous
aí,
volta.
Anota aí, John Favreau.
Tá,
a gente
anotando,
pediu
ele
uma,
tá,
Pepe já entregou, o Pepe já entregou três.
Por favor.
Eu acho legal,
vai,
aproveitando
salgado,
que você falou de segunda temporada de Obi-Wan, eu acho legal a gente ter essa conexão pra ver o que, que ele tava fazendo, porque nunca explicam a caceta do Qui-Gon aparecer, do Yoda aparecer morto, então, tipo, como, por quê, se eles falam, se eles...
De
que
onde?
Acontece, tipo, podia aparecer isso também, e também eu acho que mas aí eu vou voltar, e sei que a gente já falou que tava saturado, mas é legal de ver também... Um pouco do Darth Vader a mais. O Darth Vader como líder dos Inquisidores. Mostrando os Inquisidores caçando os Jedi. Acho que isso não tem. Isso é legal.
Sim.
Mais sádico também, problemático. Mas não sei.
Não, mas eu acho que uma coisa que me deixa muito triste, ainda mais agora jogando o Fallen Order, todas as séries, né? Agora a gente teve aí em Obi-Wan também isso. É a questão dos Inquisidores. Eu acho que são personagens tão... vilões tão legais de você falar. Tipo, vilões de Star Wars, pra mim, eu já falei aqui várias vezes isso. Vilões de Star Wars, pra mim, é o show do Star Wars. Star Wars sabe fazer vilão. E os Inquisidores são tão legais, porque ao mesmo tempo que eles são muito fodas, eles são tão descartáveis. Porque
Sim.
o tempo inteiro aparecem novos.
Ah.
Então, tipo, seria legal se tivesse mais disso, sabe? Eu me lembro que vendo o Tales of the Jedi, na história da Ahsoka, aparece um Inquisidor que eu falei, que... bizarramente foda. Do 2 minutos ele foi morto, mas assim, muito maneiro. Tipo, é muito maneiro você ver os Inquisidores, eu acho que podia ter.
E mostrar isso também das irmãs, né, que tipo tem, é a nona irmã, é a sétima irmã, eu sei que
é, irmão, puxa com explicar. Puxa com Obi-Wan deu muita
acho
deixa para isso, muita deixa
e pra Inquisidores,
também,
né,
o que eu falei antes, tipo, de ter uma coisa dos Sith mostrar, tipo, mas aí talvez apareça em Acolyte, não sei, né, tipo como que divergiu a força, por que que tem os Sith, como eles se treinam entre eles, tipo...
Aí acho que teria que ser mais antes ainda, né? Mais antes de Acolyte.
Lá, sei lá, alguma coisa assim que explore mais.
Mas
essa,
às vezes
essa divisão da força aqui. A gente só tem, tipo, tem o Sith, tem o...
Tem aquele episódio do Yoda no Clone Wars, né? Que ele vai lá pro planeta do Sith, que tem, enfim, tem a origem do Sith e tal. Trazer isso pra live action talvez fosse legal. Porque
pois
tem muitos lugares no Clone Wars que são muito legais e que eles não trouxeram ainda pro live action.
Lembra desse aqui do episódio de Star Wars que tem aqueles irmãos, né? Que é tipo o lado
Sim.
da força, o lado branco da força. Né?
Então, eu achava
Sim,
muito legal.
Sim, não, é como se fosse um anjo e um sei lá o quê. É muito legal esse episódio. Esse arco é muito
assim.
Maneiro.
E é isso.
Não, mas às vezes com a Acolyte seja aí um sinal, porque eles
ver.
Estão querendo voltar cada vez mais pra trazer as explicações que a gente não tinha. Mas, Eu acho que era isso que a gente tinha um pouco pra trazer de Star Wars. Ainda tem muita coisa pra falar de Star Wars, mas senão a gente vai ficar aqui horas e horas. E assim, gente, é difícil.
É muita coisa.
Então, antes de qualquer coisa, né, a gente traz o desonras e agrados.
Desonras e agrados.
Meu Deus do céu. Meu Deus.
É isso, galera.
Meu Deus.
Tá vendo? É isso que eu não tenho. É essa criatividade, essa espontaneidade.
Quem vê nem pensa, ficou uma hora pra ligar o computador, né?
Gente, desonras é aquele momento do nosso episódio. O Pipe já tá acostumado, já é a terceira vez gravando, mas a gente explica pra quem é novo. Desonras é o nosso momento onde a gente vai mandar aí a nossa desonra pra tua vaca. Pra alguma notícia, alguma coisa que aconteceu essa semana, não necessariamente precisa ser muito sério, pode ser algo pessoal. É só pra você expurgar mesmo aí, bonito. O que você... Falei bonito, né? Expurgar aí o seu demônio da semana que te afetou. Então, para começar com o nosso convidado, Pipe, qual é a sua desonra da semana?
É, da semana...
Dos 15 dias, ou do mês, ou da vida.
Me incomodando muito o fato, olha, essa aqui vai um recado, vai especialmente a minha desonra, vai dedicada ao meu amigo Thales. Uma desonra para a HBO, que vai fazer um reboot de Harry Potter e da saga principal de Harry Potter, com a J.K. Rowling como produtora executiva. E, então, sim, assim, me irrita muito o fato de que, de tudo que eles tinham pra fazer de novo de Harry Potter, eles vão pegar a saga principal e rebootar em forma de série, sendo que tinham outras mil coisas que eles podiam fazer. E ainda vão lá e, não acho que talvez não por escolha, mas coloca a J.K. Rowling como produtora executiva. Então, me irrita muito que isso vai acontecer de verdade, que não era só um rumor. Então, vai, é minha desonra para a nossa amiga Warner. E em paralelo para o Thales. Um beijo, Thales.
Gente, Thales é um amigo nosso que trabalha na Warner.
Ele trabalha na Warner,
por isso.
Ele
direcionou pra...
Mora comigo, inclusive. Vou depois aqui terminar de gravar, já vou falar pra ele. Mas pode deixar.
Beijo,
Thales.
Beijo
você, Salgado. Desonra.
A minha também é bobinha, cara. É minha, é...
Caraca, falou que a do Pedro foi boba.
Eu literalmente fiz uma luta contra a transfobia.
Desculpa.
E ele falou que foi bobinha. Obrigado, Salgado. Pode se retirar, cara. Pode se retirar.
Thales,
J.K. Rowling, se retire, por favor, J.K. Rowling. Pode se retirar.
Eu sou fã de Harry Potter, o que eu posso fazer? Já tô errado mesmo. Mas eu concordo com você, acho desnecessário meio a tanta polêmica, vão lá e tá com ela num negócio novo, desnecessário. Mas que eu vou ver? Óbvio. Infelizmente. Mas a minha desonra é pro trabalho presencial. Cara, por quê?
Você que tem um trabalho, vai reclamar
assim,
de trabalho.
Longe de mim reclamar de trabalhar. Muito obrigado pelo meu trabalho, universo e CLT. Mas assim, a gente passou por uma pandemia onde todo mundo se reinventou e falou que não precisa, a gente consegue trabalhar de casa, é melhor pro funcionário, é mais barato pra empresa, é uma qualidade de vida. Tá bom, a pandemia apaziguou, né? Não foi declarada final, não teve final ainda, mas as pessoas estão voltando a trabalhar e aí vamos voltar com presencial. Pra quê, cara? Porra, só no sério, é tipo, é perder qualidade de vida, trânsito, transporte público cheio, isso porque eu moro perto do meu trabalho, tem gente que leva 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho. Isso é muito bizarro.
É.
Aí, sei lá, acho muito desnecessário você forçar o empregado. Sem escolha, tá? Porque não tem escolha. E a gente tem que ir presencial pro trabalho. Pô, fala sério, cara. Não aprenderam nada. A gente achou que o mundo ia sair mudado da pandemia.
Salgado, sugerido a revolução, né? Peguem os meios de produção e... revoluciona.
É, trabalhadores do mundo univos, por favor.
Exatamente.
Mas gente, vai, essa é minha desonra, porque isso me coçou muito a cabeça essa semana.
Gente, e você, Augusto? Um conceito. Então, a minha desonra, eu pensei bastante e ao final eu percebi que eu não pensei em nada.
Aí.
Então eu estou aqui nesse momento enrolando enquanto eu tento puxar minha memória algo. Por isso, talvez eu esteja falando lentamente.
Eu tenho uma outra desonra, rapidinha, que eu esqueci de falar. Pode falar?
Eu ia... Eu ia falar agora uma, mas pode falar.
Né? Não vai ser a mesma que você, provavelmente.
É mais tempo pra você pensar.
É, mas não vai ser a mesma que você, provavelmente. A minha desonra está acontecendo, provavelmente, em alguns minutos, ou deve estar acontecendo agora, que é a final do Big Brother 2023. Então, terrível. Terrível essa final. Eu espero que…
Essa edição.
Essa edição foi uma merda. Então, a minha desonra fica aí pro Boninho e pra… porcaria do BBB 23, que não entregou absolutamente nada, nenhum entretenimento e deixou essas pessoas insuportáveis chegarem na final. Um beijo, Boninho. Um beijo pra você.
A minha desonra vai pra algo que vai se conectar com o meu agrado. Mas primeiro eu vou dar a desonra logo. E a minha desonra vai pra questão de, assim, falar pessoas, mas nesse âmbito foram gays, que são pessoas. Mas...
Eu amei. Foram pessoas.
São pessoas, foram gays. Foram
que
gays.
Nesse caso são gays, né? Porque, assim, gente, as gays são insuportáveis com essa questão de falar mal de qualquer coisa. Agora estreou aí, já tem um tempinho, já tem umas semanas que estreou o Caravana das Drags, o programa do Prime Video de Drag Queen. E é um programa que traz um pouco dessa cultura do drag race que veio forte e trazer pro Brasil. Só que de uma forma muito, assim, muito legal. Eles tentam manter a mesma base, mas trazendo coisas diferentes. A questão delas viajarem pelo Brasil é muito maneiro. Tipo, as queens são muito... assim, tem umas características muito fortes e muito boas. É, tá entregando barracos, tá entregando, sabe, coisa legal.
As pessoas gostam.
É, e as gays estão batendo na tecla de que é uma cópia barata e mal feita do Drag Race, pipipi, papapó. E eu falo, cacete.
E não
gente,
tem nada a ver.
Nunca tão feliz com nada. O Prime V, tipo, realmente, teve problema de edição, assim, de produção? Sim, mas como vários reality shows começam meio sem saber pra onde ir, porque ainda não tem uma fórmula criada por eles. Então, é só você parar pra pensar... Ai, não conseguiram fazer uma edição boa, etc. Gente, o Prime Video, literalmente aí, quem conseguiu a parceria, né? O prêmio do Caravana das Drags na primeira temporada está sendo R$150 mil para gays de peruca. Então, assim, a gente está ganhando. A gente está ganhando. Só que o pessoal gosta aí de meter o malho e eu queria falar aí para parar de ser chato. Aproveito, o programa tá muito gostosinho, mas aí eu continuo falando no meu agrado.
Você vai continuar falando do programa?
Não.
Tá, eu queria perguntar se o Ícaro e a Xuxa estão bem.
Incrível! É porque eu vou falar no agrado, por isso que eu passei pra você falar do agrado agora, que era agora
tá,
você.
Então tá.
É
a
hora
a do... parte do agrado é o que agradou os nossos ancestrais. Pode ser um gay de peruca, pode ser sim, um droide com coração, pode ser qualquer coisa, uma aguinha gelada, um livro, um filme, qualquer coisa que foi bom pra você nesses últimos tempos e que a gente gosta de dividir aqui com vocês. Augusto, continue.
É, então, vou pegar logo aqui pra continuar direto, né? Se vocês não se importam. Então, Caravana das Drags, eu tô achando que é um programa muito divertido. A Xuxa e a Ícaro estão se balanceando muito bem, porque o Ícaro fica mais ali no programa, né? No core. E a Xuxa chama pelo nome, tipo, e ela tem esse jeito legal, né? Tipo, tem toda essa questão que muita gente reclamou quando anunciaram que a Xuxa ia apresentar um programa de drags. E aí depois trouxeram, sim, toda essa coisa de, cara, a Xuxa sempre fez drag, sabe? Tipo, ela sempre foi uma drag. Agora com o nome de drag, né? Que ela anunciou até no programa lá o nome dela. Então... eu tô achando que é um programa muito gostoso, o Caravana das Drags. Mais uma vez, tem drag queens muito boas. A gente tem a Frimes, que eu amo, que inclusive eu mandei um vídeo pros meninos, aquele vídeo da Frimes falando do Maria Madalena, que era a Bíblia. É muito bom. Ela é muito engraçada, ela tem uma sacada de comédia muito boa. A gente tem a Ravena Crioli, que é maravilhosa, lá do Rio de Janeiro. Na verdade, ela não é do Rio de Janeiro, mas ela mora no Rio de Janeiro. Então tem drags muito boas. Beijo, Rio de Janeiro. Tem drags... Gente, tem polêmica e assim, polêmica pesada no programa acontecendo agora, de pessoas fazendo apropriação cultural e, tipo, apropriação de raça e tá entrando nesse assunto. Eita. Só que de uma maneira que, tipo, não é como se o programa estivesse passando pano. Eles literalmente estão levantando questionamentos muito legais. Por enquanto, a gente não sabe como é que vai ser no decorrer agora dos próximos episódios em relação a isso. Então...
Sua opinião tem data de validade.
Não, por enquanto tá muito bom o programa. E vai entregar drama ainda, porque vai ter drag queen que vai desistir no meio da caravana. E isso que eu falei é muito legal de ser uma caravana, sabe? Tipo, a cada episódio elas estão em um estado brasileiro competindo nesse estado. Então, tipo, a ideia do programa é realmente muito legal. E eu acho que vocês têm que apoiar. Mas eu acho que era isso, por enquanto, que eu tenho de agrado. Vai que no meio do agrado de vocês, eu tenho alguma coisa. Acho que a luz ali do salgado piscou. Ele apagou, de repente. Uma pessoa contra a drag queens apagou a luz ali em protesto.
Foi o próprio salgado.
Mas, e você, Pepe, qual o seu agrado?
O meu agrado... Eu tenho vários mini agradinhos, eu acho que...
Meu Deus, ele vai mandar uns 10 não, assim, vai ser que nem não. Eu no último episódio.
Mini agradinhos.
Mini agradinhos. Um biscoito, o meu agradinho número 1 vai pra Kim Petras, que lançou uma música incrível com a Nicki Minaj essa semana, que chama Lonely. Eu amo a Kim Petras, quero vê-la. Irei vê-la no Rock in Rio, então, um agradinho aí.
Com a Nicki Minaj?
Não, sem a Nicki Minaj. É, no Rock in Rio não, no The Town, com o show da Kim Petras no The Town, vou lá ver. É, um outro agradinho vai pra Sasha Colby, que ganhou Drag Race, que é maravilhosa, que não tinha como outra pessoa ganhar, e se não fosse ela, queria que tivesse sido a Nitra ou a Mistress Isabel Brooks, e não a Lux.
Gente, eu não entendi uma palavra que ele falou.
E deixa eu ver o que mais. Um outro agradinho é uma coisa que está me deixando muito feliz, e que eu estava esperando muito, que essa semana lançou, que é um jogo de corrida da Disney que lançou pro videogame, que eu estou simplesmente amando. E está,
cara,
está tipo assim, me consumindo meu tempo livre de uma maneira tão saborosa, tão saborosa. Inclusive,
eu
vocês...
Eu quero muito jogar. Os vídeos que você posta.
Vocês, Dishonored, deviam jogar, porque tem os personagens da Mulan pra jogar, entendeu? Tem, assim... O jogo é lindo, gente. Tem, literalmente...
Compra pra mim, Pepe.
Não dá. Mas é literalmente o Mario... Não dá, cara. Você é pobre, cara. É literalmente um Mario Kart da Disney. E tem, tipo... As pistas são lindas e as músicas dos filmes tocam durante a corrida. Então, assim, pra fã de Disney e fã de Mario Kart,
qual o nome do jogo?
Milhões.
Chama Disney Speedstorm. Ele tá em acesso antecipado agora, mas ele vai ser de graça pra todo mundo em algum momento. Então, logo mais ele deve ficar de graça. Então, fiquem ligados, porque é um jogo incrível.
Será que tem pra PS4 ou só PS5?
Tem pra todas as plataformas e PC. Crossplay, inclusive, para todos, tá? O Disney Speedstorm é para todos.
Milhões.
E
eu quero
o último agradinho.
Os vídeos que você tá postando, só os vídeos que você tá postando no TikTok desse jogo.
É muito bom.
Sim,
muito
me bom. Segundo. Brincadeira. Mas o último agradinho é... Ai, esqueci, me deu branco. Eu tinha um último agradinho pra dar.
Show.
Esqueci.
Puxa.
Vai ficar sem o último agradinho. Se até o final lembrar, eu falo.
Se lembrar, você
foi
fala.
Aí.
Não vai ter.
Foi com o Papatiri.
Foi. Nossa, me deu branco. Olha aí, sequelas da Covid.
Good. Vai, salgado.
Nem brinca, amigo, porque tá mesmo. Já era ruim de memória.
Ah.
O meu agradinho... Não, meu agrado. Por que agradinho? Tô puxando junto.
Diminuiu.
Pepe, falei agradinho. Foi o Chico Buarque recebendo o prêmio Camões em no Bolsonaro, não, gente. Em Portugal... É porque tem a ver com o Bolsonaro. Porque ele recebeu o prêmio de literatura de Camões em 2019, chutarei. E era o Bolsonaro o presidente. E o Bolsonaro se recusou a entregar o prêmio pra ele. Aí agora, o Lula entregou o prêmio pra ele. E aí o Chico Buarque deu uma alfinetadinha, tipo assim, que o Bolsonaro fez a... Como é que foi que ele falou? Ele falou que ele teve a fineza de não sujar o diploma do prêmio pra ele.
Oh,
e aí, tipo, deixou um espaço pro Lula assinar. Eu achei muito genial.
Alfinetadinho.
Artista.
Voadora, né?
Um gênio. E eu achei genial ele fazendo isso. E é isso. Eu só separei isso porque não vi nada muito de boas. Tudo que a gente já falou, tanta
coisa
aqui.
Eu quero dar dois agrados agora. Em relação ao tema, que a gente, né, não deu agrado.
Aí,
a gente falou o episódio inteiro, mas agora eu vou dar agrado de coisas que a gente não falou durante o episódio.
Diga.
O primeiro agrado que eu tenho pra dar é a Carrie Fisher recebendo aí, póstumamente, a sua estrela na calçada da fama. No dia 4 de maio, né, o May the 4th, e ainda será recebido pela filha dela, a Billie Lourdes. Então,
ai,
tipo assim,
sério?
Vai ser muito legal. Fiquei bem feliz.
Que fofo.
Por ela, merece demais, por toda a história aí com Star Wars. Então, bem feliz. E a Billie Lourdes maravilhosa. Então, quero muito ver esse momento. E o meu outro agrado vai aí, né, pra um jogo maravilhoso que, infelizmente, Pepe, eu não sei se a gente... Eu acho que a gente só jogou uma vez, né, porque a gente não recebeu mais convites, que é o Villain nos dois Star Wars. Um jogo de tabuleiro muito bom, muito bom mesmo. Sim. É, que foi roubado de mim.
Nunca, né, nunca foi, foi seu.
O São Augusto...
Mas foi roubado de mim pra não ser jogado.
A gata é fã de Star Wars há 2 meses que eu vim falar disso.
Pra não ser jogado.
Agora o Salgado...
Eu vi Star Wars antes de você nascer.
Pra literalmente não ser jogado.
Literalmente tá antes aqui, do Augusto nascer. Porque o Salgado
tô
é
aqui.
Um idoso.
Boa, Salgado estava na primeira... Na primeira transmissão.
Salgado foi figurante em Star Wars. A primeira figurante.
No episódio 5.
É verdade.
Mas é um jogo muito legal, que você joga como os vilões. E a gente tem a Ventress, então assim, é muito bom. Um jogo de tabuleiro bem legal.
Que a gente nunca mais jogou.
A gente pode jogar.
Que a gente não jogou mais, a gente não
a
tá
gente
tendo essa oportunidade.
A gente vai jogar, vamos jogar.
Por causa de uma é só vir. Ai, olha como é que ele é engraçado, Pedro. Olha como é que ele fala com isso. Olha, Pedro, olha.
Gente, você acredita que a cara de pau da Penélope tava usando o meu acelerador?
Menina, ela pegou um limão podre. E jogou no lixo.
E ele sabe que o seu emoji é um Villainous.
Ele sabe que o meu emoji é um limão.
É um Villainous.
Que é isso?
Não entendeu. Não entendeu porque não tá antenado nos memes.
Não
Salgado.
Pegou a referência.
Tá
não pegou a referência.
Meu Deus do céu. Mas...
É só pra nós de 20 anos.
Cara, gente, falando em se sentir velho...
Ih, lá vem.
Vocês têm noção que, tipo, a diferença de hoje pro último filme... Não, calma. Que ano a gente tá? 2023. Tipo, a diferença tipo, de hoje pro último filme de Star Wars da outra trilogia é maior do que a diferença de Retorno de Jedi pra Ameaça Fantasma. Vocês entenderam?
Sim, é porque assim, foi meio...
É porque eu me senti velho agora, mais ainda do que vocês falaram. E aí, tipo...
Não, pelo amor de Deus, Salgado. Pra que você lembrou
que é isso?
Isso tudo aí? Pelo amor de Deus.
É que eu lembrei que eu fui no cinema e a Ameaça Fantasma é de 99. Isso tem 20 anos.
É, eu tinha 4 anos.
24 anos.
É, eu tinha 4 anos.
Oh, well. Enfim, tá, vai.
Você tinha 18?
Eu?
Tinha 18.
É, em 99?
Eu tinha 10.
11. Ah, 10. Pensei que era 11. Era 11. Ah, porque foi antes do aniversário. Ele conta como 10 pra aparecer.
Na verdade,
mais
foi
9.
Eu fiz 10 em novembro. E o filme
foi
deve
pego
ter
no
hoje. Não lembro.
Tô zoando.
Ridículo.
Mas é isso,
tá,
gente. Esse foi o nosso episódio. Esse foi o nosso episódio de especial aí, falando sobre Star Wars, tudo que tá vindo, tudo que teve agora nesses últimos tempos que a gente não conversou com vocês. Quem sabe a gente volta aí quando a Ahsoka lançar. Estamos muito animados. É,
vocês gravarem,
se,
né, Deshonra,
coisa...
fãs do Deshonra, que estão comigo aqui ouvindo. Vamos combinar que essa galera aqui é preguiçosa, né? Que eles deixaram a gente aí em hiatos, né? Deixaram a gente em hiatos e estão falando que, ai, não deu pra gravar, menina.
Que
ódio. É um bando de preguiçosa, porque pra
CLT
ir.
CLT é difícil.
Encher
presencial,
um bucho de cachaça
presencial,
na Happy
é
Mondays,
difícil.
Eles vão, entendeu? Mas pra gravar conteúdo, eles não vão. Então. Essa aí, fica aqui a última desonra aí pra vocês.
Eu senti uma dor, uma dor no coração, presa assim na garganta, essa fala.
Sim.
Mas então, voltando a voz aí pro nosso convidado Pedro, pode se divulgar aí se você quiser.
É, vou divulgar aqui, olha só. É, não tenho nada pra divulgar, na verdade. Me sigam aí, gente. Me sigam aí, ó. Acompanhem meu trabalho no Omelete, que eu faço várias edições lá pra... De vídeo lá nas redes sociais e YouTube do Omelete. É, me sigam no TikTok, às vezes eu posto um conteúdo lá no TikTok. Já tive a minha era TikToker, não sou mais, mas agora eu tô postando umas coisas mais gamers, que é arroba Pedro Aires, eu acho. Pedro Aires _.
Eu gosto que ele não sabe o próprio nome.
Eu acho que é Pedro Aires. Aí me sigam no Twitter também, que é arroba...
Esse é melhor não.
Não me sigam no Twitter, galera. Não vou passar no Twitter, é melhor não. Realmente é melhor não. Mas me sigam no Instagram, que também é arroba Pedro Aires. Então me sigam lá.
Nossa, que unidade, né?
É, me dá
não
um
é,
match
menina.
No Tinder também, né? Se puder, alguém, se tiver alguém específico escutando esse podcast, hein?
Se você gostou da voz do Pedro, vai no nosso Instagram e no nosso TikTok, vai ter o corte dele lá pra você ver a cara.
Se você mostrou minha voz. Dá uma engrossada na voz. É isso, gente. Não tem muito o que falar, não.
Que ódio.
Essas são as minhas divulgações aí. E dei stream também aí pra quem Petras, coitada.
Eu achei que ele ia falar dei stream pro Desonra, mas não, pra quem Petras. Valeu.
Não, Desonra não. Desonra não.
Tá. Mesmo assim, obrigado, Pepe, por ter vindo de novo, aceitado o nosso convite.
Obrigado vocês, eu adoro falar com vocês.
Não repara na bagunça, é sempre legal ter você aqui. E, antes de finalizar, segue a gente no Instagram,
dessa vez ele me esqueceu.
Segue a gente no TikTok, a gente tá postando videozinho lá, de cortes aqui do episódio, pra você ver a nossa cara falando besteira. Segue a gente aqui onde você tá ouvindo, no seu agregador de podcast, podcast, Spotify, whatever, onde vocês estão ouvindo. Dá notinha boa pra gente. Compartilha os episódios. Sabe aquele negocinho de compartilhar no Instagram? Faz isso, gente. Compartilha o episódio ali no Stories. Custa nada, dá uma visualização pra gente. Pessoas descobrem a gente. E a gente não precisa mais trabalhar presencial, a gente vai viver de podcast. Olha só.
O Salgado.
Vem aí?
Aí a gente pode voltar a ser semanal. Se vocês divulgarem a gente mais, a gente conseguir fazer mais vezes, a gente consegue voltar a ser semanal, que é algo também bem legal pra gente comentar aqui mais vezes, porque a gente só tá aparecendo de 15 em 15 dias, né? Numa quinzena de 14.
Exato.
Então, é isso. Salgado falou tudo da divulgação. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. E agora eu me despeço com um beijo de todos.
Olha a inclusão aí no adeus. Beijo, legal, beijo para todos.
Que a força esteja com vocês.
Mas cuidado com os Jedi, porque são um lixo.
Exatamente.